divórcio entre os cidadãos e o atual estado do nosso regime, que apesar das virtualidades que em si mesmo encerra, não tem sido capaz de se regenerar e de desenquistar os interesses que o tempo foi instalando. Tem faltado vontade política e ambição para se realizarem com a necessária coragem as reformas que a realidade reclama e a prudência aconselha. Se essas reformas não forem feitas, não será seguramente com cordões sanitários nem com artigos de opinião radicais que venceremos os extremismos emergentes. A melhor forma de combater o radicalismo é atacar as verdadeiras causas do seu aparecimento, e essas têm estado, antes do mais, na nossa incapacidade de destruir o que o faz crescer. Senhor Presidente, a falta de eficácia do nosso sistema de justiça para conseguir responder ao que dele se exige num Estado de Direito Democrático é uma das principais razões do descontentamento do povo português. Quando se ouve o politicamente correto dizer que isto é a justiça a funcionar, é por demais evidente que o povo, que sabe bem que isto é a justiça a não funcionar, só se pode revoltar contra o domínio da hipocrisia sobre a verdade e a coragem. As permanentes violações do segredo de justiça, a incapacidade de punir a corrupção e o crime de colarinho branco, que têm arruinado as finanças públicas e as poupanças de muitas famílias, ou as investigações de espetáculo que amesquinham os direitos humanos e promovem julgamentos populares, são exemplos lapidares de como o regime está doente e divorciado dos seus próprios princípios. Quando agentes do sistema cometem eles próprios o crime de violação do segredo de justiça, não estão só a desprestigiar a vida pública e a triturar inocentes e culpados, estão também a triturar a sua própria autoridade e credibilidade. Infelizmente, graça hoje entre nós um claro sentimento de impunidade, seja relativamente aos mais poderosos, seja no que concerne ao próprio sistema judicial, que se autogoverna com evidente déficit de transparência. Em todos os setores da vida nacional, tem de haver responsabilização, tem de haver avaliação e tem de haver, obviamente, transparência. Quando um processo judicial demora mais de 10 anos, em alguns casos perto de 20 anos, a transitar em julgado, seja nos tribunais criminais, cíveis ou administrativos, não estamos a fazer justiça. Porque quando a justiça não é feita em tempo útil, pura e simplesmente não é justiça. Se o atual sistema judicial já demonstrou não estar capaz de se libertar do tique corporativista e de se atualizar para conseguir responder aos justos anseios do povo português, então é evidente que a responsabilidade por o conseguir tem de passar pela esfera do poder político, que ao não o fazer, passa a ser ele próprio igualmente responsável. Senhor Presidente, como é do conhecimento público, o PST está desde fevereiro de 2018 totalmente disponível para, em nome do interesse nacional, fazer com os demais partidos políticos os acordos estruturais que só maiorias políticas alargadas permitem alcançar. Conta pouco nas nossas convicções que o discurso mediaticamente correto classifique quem se declara disponível para entendimentos estruturais com os seus adversários de colaboracionista ou de oposição de fraca envergadura. Devemos estar na vida pública com o foco no futuro do país e nunca no que não tem grandeza nem dimensão de Estado. Infelizmente, as reformas que Portugal precisa não se restringem à justiça. A modernização do sistema político, a descentralização e o combate às assimetrias regionais ou a própria sustentabilidade da segurança social são também áreas da vida nacional que a evolução da sociedade impõe que sejamos capazes de reformar. celebrar o 25 de Abril. Tem de ser, antes do mais, defender a democracia, identificando as suas fragilidades e apontando caminhos para o seu fortalecimento. Mais do que repetir palavras que já nada acrescentam, a evocação do 25 de Abril deve ser um contributo realista para rasgar horizontes e dar esperança aos portugueses. É, pois, com esse espírito e com os olhos no futuro que o PSD presta hoje, uma vez mais, a sua justa homenagem à histórica Revolução dos Cravos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha.
Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro e membros do Governo, ilustres convidados, senhoras e senhores deputados. Quando aqui reunidos da última vez, era impossível prever o ano difícil que iríamos viver. A incerteza com que ainda nos confrontamos afeta-nos profundamente. São muitas as imagens de sofrimento que jamais esqueceremos. Mas hoje percebemos que as metáforas da mola e da luz ao fim do túnel não foram em vão. O crescente ritmo das vacinações e a progressiva responsabilização cidadã são reconfortantes. Há dias, António Guterres e a União Europeia viram Joe Biden juntar o seu apelo para uma unidade mundial em torno de objetivos ambiciosos. No tema do clima, Portugal está na linha da frente dos países. Fomos o primeiro a comprometer-se com a neutralidade carbónica e o empenho dos deputados desta Assembleia nesse domínio é quase unânime. A tarefa de consensualização dos 8 projetos de lei submetidos está em curso. O Eurobarómetro da passada sexta-feira mostra 89% dos portugueses a confiar na União Europeia. Uma confiança que é recíproca e fruto do nosso empenhamento. O significado deste dia da esperança é agora mais vasto. É o de relembrar a determinação e ousadia daqueles que tornaram possível a conquista da liberdade e da autoestima dessa esmagadora maioria dos que sofriam a opressão de um regime baseado na perseguição, no medo e na falsidade. Mas também o evento histórico que é vivido por todos nós, todos os dias. Quando jovens, elas e eles acreditam e lutam para que os seus sonhos se concretizem. Ou quando cada um de nós decide quem quer ser, ou quando cada um que profissão exercer, onde viver e com quem quer construir a sua família, o seu futuro e o do planeta. Foi exatamente há 150 anos que, em referência à data fatídica de 1545, Antero nos convoca para renascermos. Cito: da morte moral que não invadira só o sentimento, a imaginação e o gosto, invadira sobretudo a inteligência dos povos peninsulares. Fim de citação. Esse renascer da esperança aconteceu no 25 de Abril. Foram mais de 4 séculos de espera. E foi enorme esse momento. Os portugueses ganharam liberdade política. As portuguesas, todas as liberdades que lhes tinham sido sonegadas. A desigualdade, exposta nas novas cartas portuguesas, ainda não foi completamente eliminada. mas ninguém desistiu. Somos agora milhões a exigir a igualdade e a estendê-la à exuberante multiplicidade de identidades emergentes. São muitos, dentro e fora do país, que ficam surpreendidos com a consolidação da nossa democracia. Deixámos de estar na cauda dos países da OCDE e ultrapassámos a média de praticamente todos os seus indicadores de desenvolvimento. Este sucesso é de todos nós. O que foi conseguido em 30 anos é gigantesco e o Partido Socialista pode orgulhar-se de ter sido um dos principais obreiros deste processo. Na educação, na saúde e na solidariedade, mas também no domínio da investigação e inovação, tanto tecnológica como social e cultural. Não está tudo feito, é certo, mas é justo que, ao continuarmos a lutar de forma ambiciosa, inclusiva, responsável e coerente, celebremos o trabalho realizado. Até porque a fragilização das democracias cresce e 3/4 da população mundial vive longe dela. O populismo e a demagogia, fortissimamente financiados, ganham força de forma insidiosa. E os Estados Unidos da América escaparam por pouco. Os desafios que o futuro nos reserva são imensos. São globais, complexos e interdependentes. Exigem uma sólida união de esforços e de recursos. Ou nos ajudamos mutuamente, ou naufragamos todos juntos. É essa também a lição da pandemia. A emergência climática, as desigualdades obscenas, as novas e antigas doenças, a insegurança laboral, a transição demográfica e os conflitos armados não podiam ser mais evidentes. Vai ser muito difícil cumprir o Acordo Climático de Paris. Prevê-se que 2/3 das futuras doenças infecciosas sejam transmitidas dos animais ao homem. A escravatura atual é diferente e deixou de ser encapotada. As previsões apontam para alterações demográficas profundas, com impactos desconhecidos na organização das sociedades. Precisamos de conhecimento, muito mais conhecimento, muito mais partilhado e em todos os domínios. O digital vai ajudar muito, mas não chega. Os investimentos necessários são enormes, é certo, mas ninguém duvide. A ignorância é muito mais cara. Sem confiança dos cidadãos, isso não será possível. E, como sempre, é a multiplicidade e diversidade de visões que enriquece o debate democrático. A nobreza da política está precisamente na defesa intransigente da confrontação de ideias, mas também em conseguir agregar esforços para construir o tal mundo sustentável que todos desejamos. Sempre inspirada na empatia e na solidariedade e guiada pelo conhecimento e pela coragem. Sim, essa coragem destemida que nos permite renascer todos os dias e para sempre em liberdade.
Obrigado, senhora. Deputado. Sua Excelência Presidente da República vai agora dirigir uma mensagem ao Parlamento. Tem a palavra, Sua Excelência, o Presidente da República.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e senhores presidentes do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal de Contas, Senhor Presidente António Ramalhianes, senhores membros do Governo, digníssimos convidados, senhoras e senhores deputados portugueses, passaram há um mês 60 anos sobre o início de um tempo que lhe haveria de anteceder e de